A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento o programa Justiça para Todos desta terça-feira. Hoje nós vamos falar aqui sobre o financiamento imobiliário. Quem está comigo no estúdio é o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Hugo Urbano. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Hugo.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui.
Muito bom tê-lo aqui, doutor. Bom, para começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor explicasse a nós o que é o direito constitucional à moradia e o que tem a ver com financiamento imobiliário.
Certo. Patrícia, o direito à moradia, ele é um direito reconhecido no artigo 6º da Constituição, que prevê os direitos sociais, né, das pessoas, e ele é protegido em vários dispositivos constitucionais. O dispositivo constitucional, o artigo constitucional que eu reputo mais importante é aquele que estabelece o dever da União, dos Estados, dos municípios, de promoverem programas habitacionais. O que seria um programa habitacional? O ente público, por si mesmo, ou por meio de empresas contratadas, ele construiria, estabeleceria loteamentos e moradias populares, sejam casas, sejam apartamentos, né, para venderem a preços subsidiados ou com financiamento de mais longo prazo, para pessoas de baixa renda, pessoas com condições financeiras não tão privilegiadas, né? E isso garantiria o direito à moradia da pessoa, né? A pessoa, ela quer ter uma moradia, mas ela quer ter uma moradia digna, né? Ela não quer morar em qualquer lugar.
Sim.
Então, e ela não deve morar em qualquer lugar, inclusive por questões de saúde, né? Uma casa mal construída, construída num lugar inadequado, pode trazer, acarretar problemas de saúde para a pessoa, para a família dela. Então, o Estado, o município, a União, eles têm um dever constitucional, está previsto na Constituição, de promoverem programas habitacionais para atender o público em geral, especialmente aquele de baixa renda, com uma situação financeira não tão privilegiada.
A casa própria ainda é o maior sonho do brasileiro? Por isso o financiamento imobiliário ainda tira o sono de muita gente, doutor?
Eu acredito que sim. O sonho do brasileiro, um dos principais sonhos do brasileiro, é fugir do aluguel, né? Já virou aquele jargão popular, vamos fugir do aluguel. É possível realizar esse sonho, né? Basta ter um planejamento financeiro adequado. Obviamente você não vai conseguir comprar uma casa já no início da vida, mas você guardando um pouquinho de dinheiro todos os dias e depois, quando tiver com uma reserva razoável de dinheiro, procurar um banco para fazer um financiamento, é possível realizar esse sonho. E, em vez de você pagar aluguel, você vai pagar o financiamento e no final daquele financiamento o imóvel vai ser da sua propriedade, né? E é importante fazer essa reserva financeira e tomar alguns cuidados que a gente vai falar aqui sobre o financiamento imobiliário, né?
Muito bem. Qualquer pessoa, doutor Hugo, pode fazer um financiamento imobiliário?
Sim, qualquer pessoa pode fazer um financiamento imobiliário, mas ela vai estar sujeita a uma avaliação de crédito pelos bancos, né? Então, até adiantando uma pergunta ali, que tem mais uma pergunta que a gente vai tratar aqui sobre a pessoa que está com o nome sujo, né? Então, ela vai ter uma dificuldade maior do que uma pessoa que está com suas contas e dias. Então, qualquer pessoa pode fazer um financiamento imobiliário, sim, mas ela vai ter que estudar qual é o melhor financiamento para ela e ela vai estar sujeita a uma pesquisa de crédito da instituição financeira, né?
Pessoas com baixa renda possuem vantagens no financiamento?
Como eu disse no início, a Constituição, ela estabelece o dever para os entes públicos de promoverem programas de moradia popular. E isso passa pela realização de financiamento, especialmente para pessoas de baixa renda, né? Então, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, ela é um dos bancos que mais comumente promove financiamento de pessoas com baixa renda. Não é o único, né? mas é que é o mais lembrado por todos. E existem algumas vantagens em especial para essas pessoas, justamente para facilitar o sonho de ter a casa própria.
Uhum. Mas nós podemos dizer que o melhor financiamento é o da Caixa Econômica Federal?
Não, o melhor financiamento é aquele que você fez a avaliação, né? Você vai ter que pesquisar, principalmente na internet, tem vários simuladores na internet, né? Se você pesquisar lá financiamento imobiliário, você pode entrar no site de todos os bancos, colocar ali as condições que você pretende fazer o financiamento, quanto que você vai dar de entrada, quantas parcelas você vai fazer, e ali vai te dar o resultado de quanto que você vai ter que pagar. E, então, é muito importante que a pessoa pesquise bastante antes de contratar um financiamento imobiliário e se prepare para realizar esse empreendimento, né?
Uhum. Agora, doutor Hugo, o banco ou a instituição financeira, ela faz uma pesquisa sobre toda a vida da pessoa que quer fazer o financiamento imobiliário? Como é que é?
Sim, o banco ele vai fazer uma análise que a gente chama de análise de risco, né? Ela vai pesquisar qual que é a situação financeira da pessoa que quer contratar um financiamento, porque o banco não quer assumir determinados riscos, né? Então, se a pessoa já é devedora, não pagou uma dívida, a classificação de risco dela é maior. Agora, uma pessoa que está adimplente, que cumpre todas as suas obrigações, a classificação de risco dela é menor e, por sua vez, as condições do financiamento imobiliário são melhores também. Então, quanto melhor a situação financeira da pessoa, não digo aqui quanto ela ganha, mas
sim,
se ela está adimplente, né, melhor a chance dela fazer um bom contrato.
Bons pagadores têm mais vantagens.
Isso, correto.
Doutor Hugo, a gente sabe que o mercado imobiliário é repleto, né, de burocracia, de complexidade, papelada. É importante que as pessoas conheçam exatamente como o financiamento funciona também para se proteger e de que maneira?
Sim. É importante que as pessoas tomem cuidado em dois aspectos principais que eu queria destacar aqui.
Sim.
O primeiro é na escolha do financiamento e o segundo é na escolha do imóvel que vai ser financiado, né? Então, na escolha do financiamento é muito importante, como eu já disse, fazer a pesquisa na internet dos bancos que fazem financiamento imobiliário e simular no site de cada um desses bancos quanto que vai pagar. E aí fazer a simulação completa, não só do valor das parcelas, mas do seguro que tem que ser feita a contratação, né? Taxas que vão ter que ser pagas, tem taxa de cartório, tem imposto de transmissão de imóvel. Então, a pessoa tem que levar em consideração todos esses custos para se preparar para o financiamento imobiliário e fazer a pesquisa de preço. Igual a gente vai comprar, vou fazer um exemplo mais simples aqui, mas você vai comprar um sapato. Você pesquisa preço em várias lojas antes de comprar aquele que está num preço melhor, com melhor qualidade. Financiamento imobiliário é a mesma coisa. Você procura uma instituição financeira que tenha uma qualidade, uma reconhecida, né? E pelo site dá para você simular o valor desse financiamento, você vai saber onde você paga menos, onde paga mais. O segundo aspecto que eu falei sobre a escolha do imóvel. Principalmente se o imóvel estiver na planta, é muito importante que a pessoa faça uma pesquisa sobre a construtora, sobre a empresa que está vendendo o imóvel. Recentemente houve casos aqui na região metropolitana de Curitiba em que uma empresa, uma construtora estava envolvida em problemas com corrupção, né? E foi deflagrada uma operação, ela teve os bens bloqueados e acabou prejudicando dezenas de pessoas, dezenas de consumidores que haviam contratado financiamento imobiliário para comprar imóveis com essa construtora. Então, o que é importante as pessoas levarem em consideração? Pesquise sobre aquela empresa que está vendendo o imóvel. Jogue o nome dela na internet, no Google, no Yahoo, nesses buscadores da internet, né?
Sim.
Vê se tem alguma notícia negativa dos consumidores, alguma notícia sobre corrupção. Veja o histórico dela, entra no site dela, vê se ela já construiu imóveis, outros imóveis. Veja se ela já entregou esses imóveis. Se puder, visite os imóveis para conhecer a qualidade da construção. Converse com pessoas que já moram para ver se tem alguma reclamação, se você quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Então, busque entender de quem que você está comprando o imóvel, porque como se trata de um sonho, né? Vai ser gasto bastante dinheiro para realizar esse sonho. Então, todo cuidado é pouco, né?
Sim. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Hugo Urbano, que está dando orientações e dicas sobre financiamento imobiliário. Agora um exemplo, um autônomo e que financeiramente tenha condições de arcar com financiamento imobiliário. Ele pode se candidatar a um financiamento mesmo não tendo um contra-cheque formal, uma carteira de trabalho assinada?
Patrícia, ele pode sim. O banco vai fazer a pesquisa imobiliária, a pesquisa de risco, né, dele. Ele vai ter que comprovar de onde que vem a renda dele, porque o banco vai querer saber como que ele vai pagar o financiamento. E também é importante essa pesquisa feita pelo banco para a pessoa também não se comprometer, porque não adianta nada, não se comprometer tanto, né? Não adianta nada a pessoa se comprometer 80%, 90% do orçamento dela para o pagamento de um financiamento imobiliário, porque na primeira dificuldade que tiver, vai ficar inadimplente e aí vai ter várias consequências, vai ter que pagar juros, vai ter que pagar multa, vai ter que pagar correção monetária, né? E corre o risco de ter o contrato resolvido e perder tudo que investiu. Então, essa pesquisa financeira que o banco faz é para ver o risco, né, que o banco está assumindo, mas também para proteger o próprio comprador, para ver se ele tem condições de realmente arcar com aquele financiamento.
E é possível conseguir um financiamento imobiliário para 100% do valor do imóvel, doutor?
Sim. No momento que você entrar no site para simular o seu financiamento imobiliário, no site dos bancos, né, o banco vai te perguntar lá no site quanto que você quer pagar de entrada. E aí você pode colocar o valor que você achar que você consegue pagar inicialmente ou colocar nada. E aí você vai estar financiando 100% desse valor. Mas eu não recomendo que a pessoa financie 100% do valor, porque em cima desse valor é cobrado juros. Então, quanto maior a entrada que a pessoa conseguir dar no financiamento, melhor para ela, porque ela vai pagar menos juros. De qualquer modo, é importante também alertar que se você tiver uma reserva financeira, você não deve usar toda a sua reserva financeira para dar entrada no financiamento imobiliário. É importante que você guarde um pouco desse dinheiro para uma eventualidade, um caso de doença na família, né? Uma necessidade que aconteça aí ao longo do tempo, porque você vai financiar esse imóvel durante vários anos, né? Então, é importante dar uma entrada grande no financiamento imobiliário para você pagar menos juros, mas também é importante guardar um pouco desse dinheiro para uma eventualidade.
Sim. Quais são as modalidades de financiamento imobiliário existentes hoje?
As modalidades de financiamento imobiliário, elas podem ser divididas até pela tabela Price ou SAC, né? A tabela Price, ela tem as parcelas fixadas e o SAC, ela acontece uma amortização durante o período de financiamento. As parcelas vão diminuindo. Para saber ali qual que é o melhor tipo de financiamento que você vai fazer, é importante você fazer uma simulação.
Uhum.
Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, né? Uhum. Então, vai depender da sua programação financeira, da sua organização.
É verdade que os juros do financiamento no Brasil são muito altos, doutor Hugo?
Os juros do financiamento, eles são altos, sim. Apesar do governo federal ter diminuído bastante ao longo do tempo aí a Selic, né, que é a taxa base do mercado, isso impacta diretamente nos juros do financiamento imobiliário. Então, houve uma redução, mas o conselho que eu dou é, se você tiver condições de pagar o seu financiamento imobiliário o quanto antes, pague esse financiamento. Então, vamos supor a pessoa receber uma herança, receber um dinheiro adiantado, um valor a mais no trabalho, porque teve um bônus ou alguma coisa assim. Não gaste seu dinheiro com coisas supérfluas, né? Vai trocar de televisão, vai trocar de geladeira. Não, pega esse dinheiro e pague o financiamento imobiliário. É mais vantajoso. No final das contas, você quitando esses juros, depois você compra duas geladeiras lá na frente.
Uhum. A idade também interfere na questão do financiamento imobiliário, nas vantagens e desvantagens?
Sim. A pessoa que está começando a vida, ela vai ter mais tempo para quitar esse financiamento imobiliário. E pode ser que a renda dela também esteja mais, vamos dizer assim, consolidada, né? Porque está começando no mercado de trabalho, a chance de empregabilidade é maior. Agora, a pessoa mais idosa, uma pessoa mais velha, ela vai ter menos tempo, obviamente, para pagar o financiamento imobiliário e a questão de risco também é maior, né?
E qual é a realidade do Brasil com relação à faixa etária que consegue investir em um imóvel e captar um financiamento imobiliário atualmente?
Geralmente, as pessoas têm em torno de 30 anos de idade quando começam a fazer o financiamento imobiliário, têm uma condição financeira mais consolidada, né? Mais ou menos nessa faixa etária.
Com relação a seguro do financiamento imobiliário, todos os tipos de contratos de financiamento têm esse seguro embutido? Como que ele é calculado? E esse seguro cobre as despesas em que casos?
Certo. O seguro imobiliário, ele é exigido no sistema financeiro de habitação, né? Naquele sistema destinado ao público de baixa renda, o sistema subsidiado pelo governo, mas no sistema privado, em que há um financiamento por um banco privado, né, os bancos também têm exigido a contratação de um seguro imobiliário. Esse seguro é importante porque, no caso de falecimento ou de incapacidade, de incapacidade da pessoa que está arcando com o financiamento imobiliário, esse seguro vai cobrir, vai quitar o imóvel. Então, vamos supor, uma pessoa trabalha, ela sofre um acidente no trabalho e fica impossibilitada de trabalhar. E ela tem esse financiamento imobiliário para quitar, o seguro vai ser utilizado para quitar aquele financiamento imobiliário. Se tiver duas pessoas financiando um mesmo imóvel, então, por exemplo, marido e mulher,
sim,
e um deles se torna incapaz ou falece, a parte dessa pessoa que está financiando é que será quitada pelo seguro imobiliário. A outra parte vai ter que continuar sendo paga pelo pessoa que continua capaz, a pessoa que sobreviveu, né? E, além disso, esse seguro também serve para proteger o próprio imóvel. Então, no caso de vendaval, que tem destelhamento, inundação, deslizamento de terra, comprometimento do imóvel por alguma catástrofe natural, né? É importante olhar na apólice do seguro o que está coberto, mas em geral é isso. O seguro, incêndio também, né? Raio, uhum. O seguro serve para proteger a integralidade do imóvel. Então, o dano que for causado ao imóvel, ele será pago pela seguradora e recolocará o imóvel no estado em que ele se encontrava antes do incidente.
Isso independente do número de parcelas que faltam a pagar ou do tempo que foi feito o financiamento?
Independente disso. O seguro serve justamente para isso. A seguradora ela vai assumir o risco que do inadimplemento decorrente da morte ou invalidez de uma pessoa ou ainda de danos causados ao imóvel, desde o momento da contratação.
Voltando a falar, doutor Hugo, com relação a valores de entrada, vale a pena, então, dar um bom valor de entrada? E qual é o valor médio? Tem como a gente saber o que é dado pelos brasileiros,
certo,
normalmente?
O valor médio eu não tenho esse dado aqui, mas o que eu posso falar para a pessoa? É um conselho financeiro, né? Nem jurídico. É importante você dar um bom valor de entrada, mas, como eu disse anteriormente, é importante também manter uma reserva financeira para uma eventualidade. Então, às vezes, vai precisar de comprar um remédio, ir num médico que o seguro não cobre, ou ter uma despesa emergencial em casa, sei lá, queima a geladeira, precisa comprar outra geladeira. Pode ter uma eventualidade que precise utilizar um dinheiro, né? E, então, é bom você dar um valor de entrada considerável, mas fazer uma reserva financeira. Geralmente, se recomenda que você guarde um dinheiro correspondente a 6 meses para você viver, né? Então, para comprar comida, manter as despesas de casa.
Sim.
Essa é a recomendação aí de especialistas. Mas, obviamente, cada um tem que analisar a sua situação pessoal, né?
Então, e qual é a realidade dos brasileiros hoje com relação à compra de imóveis financiados?
Você diz de...
Com relação a conseguir pagar o financiamento, arcar, né, com aquele contrato.
O inadimplemento de financiamentos imobiliários, ele tem diminuído e a tendência é essa com a melhora da situação econômica e financeira do país, né? Diminuição de desemprego, essas coisas. Então, vai depender de várias circunstâncias. circunstâncias aí macroeconômicas, vamos dizer assim. Então, por isso que a pessoa tem que se proteger mantendo uma reserva financeira em casa.
De qualquer maneira, o cenário é otimista.
É, pelo que a gente vê as notícias, são otimistas, né?
Uhum. E na sua opinião, doutor Hugo, quais são os desafios ainda, né, do brasileiro conseguir realizar esse sonho e ter um financiamento imobiliário?
É, aí eu vou te dar minha opinião pessoal. Eu acho que o maior desafio do brasileiro é relacionado à educação financeira, né? A pessoa saber guardar um pouquinho todo dia, não assumir despesas supérfluas quando não tem condições de fazê-lo, né? Então, o que é mais importante, trocar o carro agora ou quitar o financiamento do imóvel? Então, a pessoa tem que aprender deixar a despesa supérflua, né, o carro, para depois, e uma despesa essencial, que é a moradia, ser quitada imediatamente, né? Então, você tem que também analisar onde você está pagando mais juros. Eu fiz um financiamento e o financiamento do imóvel. Se o outro financiamento que eu fiz tiver com juros mais altos, é mais importante eu quitar ele do que os juros do imóvel, né? Então, o imóvel é prioridade.
Sim.
Mas, às vezes, eu fiz um outro financiamento para comprar alguma coisa para o trabalho, por exemplo, e se os juros forem mais altos, mais importante quitar o financiamento com juros mais altos, depois o imobiliário, que geralmente tem juros mais baixos que outro tipo de financiamento. Então, tomar cuidado com a utilização de cartão de crédito, né? Porque às vezes parece que a gente tem mais dinheiro do que realmente tem. Então,
exato,
tem que tomar bastante cuidado. Tentar pagar as coisas em dinheiro, no cartão de débito, para você ir controlando o que está saindo. Então, assim, tem cuidados com a economia doméstica no dia a dia, né? Fazer pesquisa de preço para o mercado. Isso tudo aí, no final, com o tempo, você vai ter acumulado dinheiro suficiente para pagar seu imóvel, dar uma bela de uma entrada nele e, assim, reduzir os juros que você vai pagar, e lá na frente você vai estar com mais dinheiro no bolso.
Há demandas nesse sentido que chegam ao Ministério Público, doutor?
Chega muito nas promotorias de consumidor. Eventualmente abusos relacionados a financiamentos, a fornecedores nesse tipo de contrato. Não é uma matéria muito afeta ao Ministério Público, porque é de direito privado, mas quando envolve instituição pública, o Ministério Público pode analisar.
Então, o cidadão pode ter como um dos canais o Ministério Público.
Sim, o cidadão ele pode e deve procurar o Ministério Público, que se for um caso que será tratado pelo Ministério Público, ele vai ser informado ali na hora, mas se não for um caso que é tratado pelo Ministério Público, ele será orientado a onde ele deve ir, quem que ele deve procurar.
Financiar é melhor do que alugar?
Você tem que fazer as contas. Então, se você tem condições de pagar um financiamento, os juros não estão altos, você consegue dar uma boa entrada, pode ser que o financiamento seja mais vantajoso. Agora, dependendo da sua condição financeira, talvez alugar para um valor mais baixo, num determinado momento, talvez seja melhor, até você acumular uma quantidade de dinheiro para fazer um pagamento, dar uma entrada no imóvel. Então, geralmente, a pessoa que está começando a vida, é melhor alugar um imóvel, juntar um dinheirinho para depois dar uma entrada num imóvel financiado e pagar os juros, se ela tiver condições, pagar as parcelas, né? Não é só juros, né, que está na parcela, pagar as parcelas para posteriormente o imóvel ser dela, né? Como hoje os juros de financiamento imobiliário caíram bastante e está começando a ter um reaquecimento na economia no que se refere aos imóveis, a tendência é que o valor dos aluguéis suba e o valor do financiamento imobiliário caia. Então, a pessoa tem que analisar, fazer uma simulação na internet. Existem calculadoras financeiras fáceis de serem utilizadas na internet, é só procurar, né, nos mecanismos de buscas para comparar o que é melhor, pagar aluguel ou fazer financiamento.
Nós estamos num momento bom de valores de juros e de taxas para financiamento imobiliário?
Com a queda dos juros geral, né, a Selic, os juros do financiamento imobiliário, eles também reduziram, né? Então, há uma redução desses juros, mas se a pessoa puder pagar, adiantar o pagamento deles ou der uma boa entrada, é mais vantajoso sempre.
A realidade de hoje dos nossos jovens que estão começando a vida com relação à aquisição de imóvel é diferente de antigamente? Estão procurando mais alugar do que financiar?
Eu acho que hoje os jovens eles têm uma educação financeira, que eu estava falando agora há pouco, mais apurada, mais avançada. Então, ele não quer assumir tantos os riscos, né? Então, por isso, ele assume, em vez de assumir um financiamento, ele assume um aluguel, num valor compatível com a renda dele, e ele guarda um dinheiro para utilizar esse dinheiro posteriormente numa entrada maior de um financiamento. Então, eu acho que as pessoas, com a divulgação de informações pela internet, elas estão tendo mais consciência disso.
Doutor Hugo, gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais a respeito do assunto hoje aqui.
O que eu queria destacar do que eu já falei, é importante a pessoa se planejar financeiramente antes de assumir um financiamento imobiliário, né? Às vezes a pessoa ela financia o imóvel por muitos anos, 20, 30 anos de financiamento, pensando no valor da parcela mensal. Não vale a pena fazer um financiamento de tanto tempo, né? É melhor fazer, quanto menos tempo você puder pagar esse financiamento, melhor, mas você tem que se planejar para os custos desse financiamento. Não só a parcela que já tem ali o parcelamento do seguro, a parcela referente ao pagamento do preço, juros e correção monetária, mas também para o imposto de transmissão, que vai ser cobrado no momento de transmitir a propriedade do imóvel, emolumentos de cartório, se preparar para eventualidades que acontecerem na vida, deixar uma reserva financeira. Então, acho que isso são as informações mais importantes.
Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista hoje aqui, doutor Hugo.
Eu que agradeço o convite.
Até uma próxima.
Até.
Nós conversamos com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, doutor Hugo Urbano. E eu, Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Programa Justiça para Todos volta amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.